Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Alguém deixou um relógio. Relógio. Quem perdeu um relógio? Depois, por caso, procura comigo. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós nos colocamos aqui, nós nos reunimos aqui para glorificar nosso Deus. Nos reunimos aqui, Jesus, para falar com o Senhor, ouvir os teus conselhos, ouvir a tua palavra. Com certeza o Senhor nos vê o dia todo, os olhos do Senhor estão sobre nós não estamos só, não estamos distantes, não estamos afastados. Eu sei que o Senhor não nos deixa, e com certeza é uma vontade do Senhor que nós queremos viver. Na verdade, nós queremos, Pai, ser aqui, neste momento, orientados, guiados, ensinados pelo Senhor. O Senhor ponha, meu Deus, as tuas palavras em nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, Pai, para que nós aprendamos a viver confiados no Senhor, para que, Senhor, nós possamos aprender com o Senhor, com a vida de Jesus, com a igreja, com os nossos irmãos, como viver e agradar a Deus. Como, meu Pai, peregrinar nessa terra sem pecado, como nós possamos, ó Deus, andar nesse mundo esperando no Senhor, esperando, meu Deus, no cumprimento da tua palavra. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos guie, que o Senhor, Jesus, não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Pedimos por amor do teu nome. Pedimos, Pai, a tua presença em nossas vidas. Amém. Amém, Jesus.
Eu quero caminhar chegar a ti. Por amor, quero ser escravo seu. Estreito é o caminho e há espinhos na estrada, mas mesmo assim, com os meus pés feridos, eu quero caminhar e chegar a ti, e quando eu chegar, não quero me exaltar para que se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar. E quando eu chegar, não quero me para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar. Por força ou por lei, eu quero te servir, meu Senhor, mas por amor, quero ser escravo seu. Estreito é o caminho e há espinhos na estrada, mas mesmo assim, com os meus pés feridos, eu quero caminhar e chegar a ti, chegar, não quero me exaltar,
para que o meu eu não venha se encher,
mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar. E quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, sim, Senhor, te adorar. E quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar. E quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar.
Amém. Na verdade, andar nessa estrada, desse caminho, né, há espinhos, o caminho é estreito, a porta é apertada, e largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E nós, cristãos, né, cremos nisso que nós estamos falando, cremos nisso que nós estamos cantando. Sabemos que o caminho é estreito e a porta apertada. A porta é apertada e estreito é o caminho que conduz à vida. E largo e espaçoso é o caminho do mundo, o caminho da perdição, quer dizer, o caminho sem Deus. Mas chega na hora, será que nós somos capazes de fazer isso que nós acabamos de cantar? Somente te adorar, somente, né, contemplar a sua face. Será que nós temos fé suficiente para isso? Ou não? Né? Quando a coisa aperta, quando uma coisa não dá do jeito que a gente quer, é muito difícil. Né? Então, confiar em Deus. Fé. O que é fé? Nós, naquela apostilazinha da fé. Fé não é qualquer coisa. Fé não é qualquer coisa. Existem muitas, né? Muitas maneiras de crer, muito jeito de acreditar, confiar, esperar. Mas a fé em Deus, a fé em Deus, não é fácil. A fé em Deus realmente é estreito é o caminho, apertado é a porta, estreito é o caminho. E além disso, há espinhos, né? Há muita luta e muita tribulação. Permanecer nessa fé, continuar crendo, mesmo em lutas e tribulações, é o que a gente tem muita dificuldade. Enquanto, eu estava dizendo, enquanto está tudo ok, tudo normal, a gente está feliz. Mas quando não está, são os momentos que a gente é provado, testado. momento em que a gente passa por lutas e tribulações. E a gente tem que passar, né? Não tem como nós passarmos pelo mundo sem as lutas e as tribulações. O jeito que nós podemos fazer é que pode nos aliviar. Jesus, ele escolheu um jeito, uma maneira de passar pelo mundo da melhor maneira possível. E deixou para nós o caminho, ensinou e deu, né? Ele abriu essa estrada, esse caminho, deixou para a gente andar. O que que ele fez? Será que ele nunca teve aborrecimento? Será que ele nunca teve tristeza? Será que ele nunca teve adversidade? Né? Será que tudo para ele foi... Porque às vezes a gente pensa assim, crer em Deus tem que tudo dar certo. Tudo tem que dar certo. Se nós cremos em Deus, se nós confiamos em Deus, tudo tem que dar certo. Mas não é. Não é assim. Na verdade, não é. Né? É através dessa luta, dessa tribulação, é através das dificuldades, é que Deus nos ensina a viver. Né? O caminho é exatamente esse. O caminho significa o jeito que nós temos que fazer para passar pela terra e na esperança de alcançar a vida eterna, na esperança de alcançar a vida. Em 1 João, capítulo 3, em 1 João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Vede, 1 João está depois de Pedro, né? Um pouco antes do Apocalipse, um pouquinho antes do Apocalipse, né? 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade, amor, dó, né? É um amor diferente. É um amor que tem pena, que tem dó. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Fôssemos chamados, porque nós não somos filhos de Deus, né? Mas fomos chamados. Estamos sendo chamados filhos de Deus. Nós somos. No meu caso, eu sou filho de Joaquim Solon Fleury e Berti Gomes Fleury, meus pais. Jesus Cristo é filho de Deus. Ontem, lá em Silvânia, nós fizemos essa pergunta: por que que Jesus é filho de Deus? Por que que nós não somos filhos de Deus e Jesus é filho de Deus? Porque Jesus não é filho de João, de José, de Joaquim. Ele é filho de Maria. Ele tinha que nascer de uma mulher. Se nascesse de uma vaca, seria o quê? Seria um bezerro. Se nascesse de um cavalo, seria um cavalinho, né? Se nascesse de uma galinha, seria um frango. Não é assim? Então ele nasceu de mulher. Para ser gente, ele tinha que nascer de mulher. Não poderia ser de um macaco, não poderia ser de outro bicho. Então o bicho que foi escolhido foi nós. E ele, agora o pai dele, quem é? Maria não conheceu nenhum homem, Maria foi concebida sem a relação sexual. Por isso que Jesus é filho de Deus. E você não. Você, seu pai e sua mãe, né, se separam lá e saiu você. Filho daquela encrenca, né? Saiu a gente, né, Alice? Aí nós nascemos. E nós, Deus, nos chama de filhos, né? São filhos por adoção. Filhos por adoção. Nós não somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Ou agora somos filhos de Deus. A gente, Ele me adotou, né? Eu o considero meu pai, né? Pai, o pai da minha fé, o pai do meu espírito, do novo homem que eu sou, da nova criatura que eu sou. Ele é o pai. Esse novo homem que nasceu de novo, ele é o pai. Então eu sou, né, filho dele, filho de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. No versículo 2. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, olha aí, quando ele se manifestar, há uma esperança, há uma fé, há uma promessa de Deus, de que quando ele se manifestar, nós seremos transformados. Aí nós vamos trazer, porque hoje nós trazemos a imagem de quem? Do homem, da carne. Nós trazemos a imagem do homem, da carne, né? Do homem carnal, do homem natural. Hoje a nossa imagem é essa. Mas quando ele se manifestar, aí sim nós vamos ser transformados e vamos ser igual a ele. Ou seja, aí nós vamos ser realmente filhos de Deus. Amém? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Aí sim nós vamos, né, de uma vez por todas, ser filhos de Deus. Porque nós vamos ter a carne do nosso pai. Aí nós vamos ter a aparência, a semelhança do nosso pai. Vai, é o novo homem. Mas isso tudo depende de quê? Da fé. Depende de eu acreditar. Depende de mim confiar. E isso não é fácil. Não é fácil. Não é? Aqui no versículo 3, está assim: e qualquer que nele tem esta esperança, olha aí, e qualquer que nele tem esta esperança, vamos repetir? E qualquer que nele tem esta esperança, se a pessoa tem essa esperança, ele vai se esforçar, ele vai se conformar, ele vai lutar, ele não quer perder a fé, não quer perder a esperança. Qualquer que nele tem esta esperança, né, purifica-se a si mesmo. Purifica-se. Então, eu deixo de fazer, de cometer o pecado, eu deixo de... Há espinhos no caminho, né? Eu, às vezes, eu devo evitar de todas as maneiras as coisas que eu não devo fazer. Por quê? Porque eu tenho esperança de um dia, quando ele se manifestar, ser filho de Deus. Uma esperança de definitivamente, né, me desligar do pecado. Amém? E hoje, querendo ou não, a gente serve a Deus e luta para não servir o pecado. A gente serve a Deus na medida do possível, luta para não servir o outro. Essa é a nossa luta. Está assim, lá está assim: resista o diabo e ele fugirá de vós. Essa resistir o diabo e ele fugir é que não é fácil. Né? Não é fácil, pensa que é fácil, mas não é. É a nossa cruz. E qualquer que nele tem essa esperança, esperança de quê? De um dia ser semelhante a ele, de um dia ficar livre desse corpo, que é o corpo do pecado, é o corpo da morte, é o corpo do pecado, é o corpo da morte. Não adianta. Ontem, nosso grande cidadão goiano, pessoa muito trabalhadora, pessoa muito inteligente, considero ele uma grande pessoa, considerava, Willis Rezende. Faleceu, né? Uma hora, a pessoa pode ser muito inteligente, pode ser um ótimo cidadão, mas uma hora ele vai, né? Se ele morreu nessa esperança, creu neste evangelho, lá no dia a gente vai saber, eu creio. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mas não é fácil confiar em Deus, não é? Não, não é fácil. Então, quando a gente é provado, testado, é que vem a luta, vem o sofrimento, vem a coisa. E isso, a gente pensa sempre que é ruim para nós, né? Ruim, a gente pensa isso como mal. Parece que Deus esqueceu de mim, parece que tal, etc, acabou. Não, não. Né? Alegrai-vos na medida em que sois participantes. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Porque Cristo foi que inaugurou esse caminho, foi assim que ele achou que deveria viver para vencer o pecado. Lutas e tribulações fizeram com que ele vencesse o pecado. Então, quando você estiver passando por situações dessa natureza, lembra que os nossos irmãos, o apóstolo Pedro fala, os vossos irmãos espalhados pelo mundo todo, onde tiver um cristão, ele passa por lutas e tribulações. Por quê? Ele vive no mesmo mundo que nós vivemos. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo tem. Amém? Mas é assim, uma hora está na casa de um, outra hora está na casa de outro, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A hora que dá certo a gente festeja, a hora que não dá certo a gente chora, mas não pode perder a esperança, não pode perder a fé. Confiar em Deus não é fácil, amém? Salmo 40. Salmo 40. Versículo 1. Salmo 40, né? Qual foi a pessoa que falou assim: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim? Quem falou isso? Jesus falou assim? versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. O que que estava escrito dele? Que a vida dele não seria fácil. Estava escrito dele que ele ia, né, passar momentos difíceis. E ele leu esse salmo aqui. Ele leu esse salmo. Versículo 1. O que que ele fez? Esperou com paciência no Senhor. Esperou com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, a vida do cristão é: apertou, está difícil, está apertado, o que que faz? O nosso socorro é o mesmo socorro que ele teve. A ajuda que ele teve foi do Pai. A confiança nele era em Deus. Jesus viveu como homem igual a nós, filho de homem. Por isso que eu falei no começo, ele tinha que ser um homem, tinha que ser um homem para poder passar, para ser exemplo para nós. Ele tinha que ser um homem, e ele realmente era homem. Nasceu de mulher, que nasce de mulher até hoje não viu outra coisa não, né? Esperei com paciência no Senhor. Jesus Cristo foi essa pessoa. Estava escrito de mim, ele aqui, ó, estava escrito, era dele. Davi escreveu, mas estava se referindo a ele. Aí ele orava a Deus, e Deus tirou-me de um lago horrível. Quer dizer, então, que ele também esteve em situações horríveis. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Hoje, amanhã, de repente, nós não estamos de novo amanhã, né? O que que nós vamos fazer amanhã? A mesma coisa. Elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. De onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor. Não adianta. Maldito é o homem que confia no homem. A gente confia no homem e leva tinta, né? Mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. Salmo 125, 21. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Mas não é verdade? E pôs, versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca. É por isso que surge um novo cântico, uma nova música. Ora pela Suzane, ora pelo Toninho, ora pelo, né? Nós cantamos essa daqui, é lá de Fortaleza, parece, né, Toninho? Hã? Pois é, ora de um, ora de outro, então, né? E pôs um novo cântico, uma nova oração. Foi dele que saiu o evangelho. Ele aprendeu o evangelho. Ele aprendeu. E aí ele foi, falou o evangelho. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Versículo 10. ouve, filho meu, ouve, filho meu. Não foi para mim que estava falando isso aqui, não foi? Eu não sou filho? Estava falando isso aqui para quem? Para ele. Ouve, filho meu. Agora, eu pego isso aqui para mim, eu pego também para mim. Por quê? Porque ele... Nós não lemos agora mesmo que nós somos chamados filhos de Deus? Ou seja, nós podemos usufruir, fazer a mesma caminhada que Jesus fez. Fazer a mesma caminhada. Ele fala, ouve, filho meu. Falou com Jesus, agora está falando comigo. Mas primeiro falou com Jesus. Vamos ver o que, que ele falou para Jesus? Quem falou? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. Você quer viver? Você quer vida? Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas é preciso que você ouça. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os seus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Quem que fez andar? Qual foi o caminho que ele ensinou? Né? Pelo caminho da sabedoria. Aquele era o caminho da sabedoria. Não confiar no homem, não esperar nesse mundo, né? Bater uma face e virar outra, né? Contentar com o pouco, fugir da soberba, fugir da vaidade, fugir da maluquice, das coisas que podem trazer perturbação. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Versículo 12. No caminho, por elas andando, né? Nós lemos, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Versículo 12. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Mas é preciso que ande. Aí a gente começa, quando começa a coisa, né, aliviar, vem um novo cântico e etc. E a gente esquece. É a mesma coisa, fica quando apanha de pai. Fica quando apanha de pai. Passou ali. Esquece. Graças a Deus por isso, né? A gente esquece. Aí ele nos corrige, nos ensina, passou, aliviou, tá nós fazendo besteira. Tá nós, né? De repente investindo nesse mundo, esperando nesse mundo, começa a acreditar no homem, começa a colocar a confiança em quem não pode nos ajudar. Amém? E é exatamente aí quando a gente às vezes tem as maiores decepções, quando nós colocamos a nossa confiança em gente. Né? Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Amém? Pega-te a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Amém? Não é bom isso aí ou não? capítulo 3 de Provérbios, versículo 5. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Eu estou te devendo uma Bíblia, né, Paulo? Você cobra de mim, tá, Paulo? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Está aí um outro problema sério. A gente se sente orgulhoso quando nos elogia. E quando nos elogia, aí parece que a gente enche de confiança e quer mostrar mais ainda. Não? Eu tenho esse problema aqui. Pessoal com quem eu trabalho, normalmente eu tenho um relacionamento bom e é assim, a gente é muitas vezes elogiado, aí você quer fazer mais. No quartel eu fazia muito isso. Quanto mais elogio me davam, mais eu queria mostrar. Mas não é, é uma coisa natural. É da carne isso. É uma coisa natural, né? Quando elogia o seu serviço, exalta o seu serviço, seria naquela hora a gente lembrar, né, de dar graças a Deus e falar: Senhor, não deixe eu me ensoberbecer. Na música que a gente fala, né? Como é que é? É. E quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, né? Então, mas é uma coisa da carne, é normal. Estou falando para vocês, é normal. A gente é elogiado, é, né? A gente quer naturalmente fazer mais. Aí vem a soberba, aí vem, sabe, aquilo que não deveria vir. O eu começa a aparecer e a gente, né? É, aí você não chora, aí você não clama, porque você está forte, você está forte. Bom mesmo é quando a gente está lá embaixo. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós, né? Mas se não vigiar, se não, né? Lembra lá quando os discípulos estavam lá numa feira, parece, lá no negócio lá, falando, pregando o evangelho, falando lá, curando enfermos e tal. Aí veio uma mulher, parece que falou. Não foi, não? A mulher falou o quê, Toninho? É, homem de Deus, tal, etc. Olha aqui, tá, não sei o que, o céu desceu. Tá. Aí, Paulo, muito esperto, né? Se fosse nós. Não. É verdade, somos, não, é verdade. Vamos lá na cooperativa, tal. E ele pegou a mulher, repreendeu aquele espírito. Ele viu que não era o Espírito de Deus. Amém? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Então, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Então, se está concorrendo para o meu bem, é por causa de Deus. A honra e a glória pertencem a Deus. Graças a Deus, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não se ensoberbecer. O apóstolo Paulo, ele tinha o que ele chamava de um espinho na carne. Qual seria? Ninguém nunca ficou sabendo que espinho é esse. Mas era um espinho na carne. Isso significa o quê? O que você entende? Que imagina você com um espinho na carne. Que fosse lá nas nádegas, né? Então você não podia sentar, porque quando você sentasse, o espinho ia lembrar você. Quer dizer, você é uma pessoa que não tem o direito de sentar. Porque quando você senta, ai, né? O espinho estava lá. Se esse espinho fosse na mão, ele não podia pegar. Se esse espinho fosse, quer dizer, imagina vocês, aonde será que estava esse espinho? O certo é que ele estava em algum lugar na vida dele. Esse espinho estava em algum lugar na vida dele, de tal maneira que ele não esquecia, que ele não podia esquecer que ele era um vaso de barro. Ele não podia esquecer que ele era frágil. Ele não podia esquecer que ele não era como Deus. E ele muitas vezes pediu a Deus para tirar o espinho. Deus podia tirar, mas Deus não tirou. Por quê? Né? Localiza, se for possível, essa passagem para você ver. É, Deus não tirou. Para o bem dele. Quem sabe você também tem um espinho na carne? Quem sabe você tem alguma coisa assim? Para que você não se ensoberbeça. Amém? Hã? Como? Capítulo? Está aqui encostadinho então? Capítulo 2 do quê? Capítulo 2. 12. Versículo 7. Versículo 7. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. As escrituras é muito interessante. A gente tem que estar lendo, para poder aprender. Ajudar. Porque nós estamos, é a nossa vida. É o nosso dia a dia. Está escrito aqui, do jeitinho que está aqui, é a vida da gente. Versículo 7. E para que não para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual três vezes orei. Ele orou uma, duas, três, não tirou, aí não orou mais. Ele falou, não, Deus não vai. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora mesmo eu falei para vocês, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que a gente conhece a Deus. Então, temos que aproveitar, né? Você sobe, você desce, passa lá pelo vale, a hora que você sobe, o vale te deu força, o vale te ajudou, o vale foi que te deu, que fez com que você buscasse a Deus. No vale você busca a Deus. Aí você, cheio de força, você subiu um monte que era maior do que aquele onde você estava. Aí você subiu um monte maior. Aí você fica lá em cima, né? Está lá em cima, olhando por cima, tudo bem, tudo bom, está certo. De repente, não acontece alguma coisa para a gente descer. Mas depois que desceu, nós não vamos subir novamente? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa. Quando alguma coisa não deu certo, você pode ter certeza que Deus quer te ensinar alguma coisa. Nessa hora você está onde? Está embaixo, em baixa. É a hora que a bolsa vai lá embaixo. Amém? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém. Tem mais coisa, mas não precisa, né, meus? Tá bom, né? Deu para entender? Hã? Como é que foi hoje? Foi bom? Mas você não fala nada, não? Falou. Deixa estar, Nana. Deixa estar. Amém. Pois é, mas é mesmo, às vezes, deu para entender, meus irmãos? São, vocês viram, nós passamos em Salmo, nós fomos em Provérbio, nós fomos lá em 2 Coríntios, né? É 1 João, é assim, são, é como se você estivesse garimpando. Você pega uma pedra aqui, outra pedra ali, uma coisinha aqui, outra ali. Assim você vai juntando, vai formando dentro de você uma riqueza, porque isso aqui é um tesouro, é uma riqueza, é um conhecimento que ensina você a viver. É uma coisa que ensina você a viver. Está vendo? Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida. Nós vimos lá, pelas carreiras direitas te fiz andar. É isso. Por isso é que não é um exagero, às vezes, que assistir 3, 4, 5, 6 reuniões por semana é muito pouco. Por dia é muito pouco. Nós gastamos um tempo grande com coisa que não nos edifica, coisa que não nos edifica. A gente gasta muito. Amém? Amém. Valeu? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus? Renato não leu nada, mas vai ler qualquer hora dessa, né, Renato? Amém, Jesus, Pai nosso. Meu Deus, faz com que a tua palavra seja recebida com fé. Guardei a tua palavra no meu coração. Que nós possamos, Pai, os teus filhos, os teus servos, possam guardar a palavra. Que os teus servos possam guardar a palavra no coração, para que nós sejamos fortes nas horas da nossa fraqueza. Que nós sejamos fortes nos momentos difíceis. Mas que essa força, a gente saiba que ela veio de Deus para nos ajudar. A graça de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que me ensinou a viver. Foi Deus que me deu tudo o que eu tenho. E se tudo pertence a Deus, não pertence a mim. Eu posso administrar, eu posso gerir, eu posso criar os meus filhos, que são de Deus, que são filhos de Deus, que estão sendo salvos, estão sendo regenerados, que estão sendo corrigidos por Deus, o Deus que com certeza não nos deixa só, não retira de nós o teu amor, a tua graça, não retira de nós, não se afasta de nós, quando nós clamarmos por Ele. Com certeza, do céu, dos lugares celestiais, ou de perto de nós, Ele estará nos ouvindo. Jesus, Tu és o nosso Salvador, o Senhor que nos ensinou o caminho da vida, o Senhor que nos tem ensinado o caminho do céu, tem nos ensinado como viver e agradar a Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos que a sua igreja, que o seu povo, que a Jerusalém que está aqui na terra esteja realmente pronta, esperando, que possa dizer: vem, Jesus. Vem, Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém.
Oh, Deus. viver é te amar. Se no vale vou te achar,
abraça teu irmão que também passa pelas mesmas tribulações. Abraça o Filho de Deus, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.